Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.
Olá, boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, né, presos ainda dentro de casa, reunidos dessa forma não presencial por conta dessa epidemia do coronavírus. Eu creio que muitos de vocês podem estar bem cansados, né, de estar presos dentro de casa, não poder trabalhar, não poder voltar à rotina. Das saudades, né? Em muitas pessoas que às vezes nem tinham o hábito de frequentar os nossos cultos com tanta frequência. Eu tenho certeza que você está com saudades aí de encontrar presencialmente, de estar junto com o pessoal, de sair para comer depois, né? Tempos difíceis esses que nós estamos vivendo. E ainda assim, ao mesmo tempo, é desafiador para nós que nós compreendamos que tudo isso ainda é muito pouco, algo muito aquém de tudo aquilo que a palavra de Deus já dizia para nós que vai acontecer e que outros homens e mulheres de Deus experimentaram em períodos de perseguição, em períodos onde a igreja acabou sofrendo pressões do Estado, pressão de violência, pressão que afetava até mesmo a existência do Evangelho sobre a face da terra. Hoje, meus irmãos, nós queremos falar sobre o tema baseado em Hebreus, do capítulo 8 até o capítulo 12, a leitura que a gente tem feito no nosso plano de leitura anual do Novo Testamento, a leitura que nós estamos trabalhando ao longo dessa semana. E essa leitura também traz para nós, como sempre a gente encontra na Palavra de Deus, diversos pontos que podem acrescentar muitas coisas aos momentos em que nós estamos vivendo agora. O Billy Graham já dizia que a Bíblia é tão atual que ela consegue ser mais atual que o jornal de amanhã. Né? Ela garante para nós mensagens que transcendem essa temporalidade à qual nós estamos presos. Nós conseguimos, através de uma relação com a Escritura, conhecer os desígnios de Deus no que se refere à eternidade. Então, meus irmãos, eu creio que é extremamente oportuno que a gente faça um esforço de pegar tudo aquilo que nós temos trabalhado como igreja, que nós temos lido na nossa jornada devocional em casa e tudo mais, e a gente faça um esforço de contextualizar isso para o momento em que nós estamos vivendo especificamente. E o tema que eu preparei aqui para falar para vocês nessa noite é sobre essa questão da lei de Deus. A lei é um assunto extremamente oportuno no momento em que a gente está vivendo, principalmente pelo fato de que muitas pessoas acreditam que a gente vai conseguir resolver os problemas existenciais da humanidade, as crises que nós estamos enfrentando, simplesmente a partir daquilo que um determinado governante é capaz de fazer, um decreto é capaz de trazer, uma ordem institucional é capaz de gerar. De certo modo, é como se houvesse nós uma inclinação, a nós gostarmos de que alguém determine limites, preceitos, para que a gente tenha uma vida tranquila, para que a gente caminhe em uma jornada razoavelmente estável. Só que isso tudo, para o cristão, é um grande paradoxo, um grande desafio de entendimento, porque se por um lado nós também temos a questão dos preceitos, da lei de Deus que está contida nas Escrituras, são mais de 600 mandamentos que nós podemos encontrar em todo o Antigo Testamento, se por um lado nós temos todas essas coisas, por outro lado, nós temos a clara compreensão de que nenhum mandamento é poderoso o suficiente para salvar ninguém. Não são regras, não é a nossa capacidade de obedecer apenas às regras que vai fazer com que haja em nós alguma possibilidade de ser encontrado virtude na nossa caminhada, alguma possibilidade de que a gente dê certo. É como se a gente tivesse que entender, a gente tem o desafio de entender que na verdade, no final das contas, a lei serve muito mais para denunciar a nossa incapacidade de obedecermos preceitos do que qualquer outra coisa. Então, meus irmãos, que a gente possa ficar sensível àquilo que a palavra de Deus quer dizer para nós e nós possamos encontrar o sentido eterno daquilo que o Senhor está trazendo para os nossos dias, para que a gente não fique vivendo aí apenas com base em achismos, colocando a nossa esperança em coisas que não se sustentam, coisas que não possuem valores eternos, mas que nós possamos buscar em Deus esses valores eternos que vão fazer a diferença na nossa caminhada como pessoas, como igreja, como luz do mundo e como sal da terra, beleza? Então abra sua Bíblia aí, por favor, no texto de Hebreus, capítulo 8, nós vamos ler o verso 10 e 11. Um texto que pode parecer, num primeiro momento, que está indo na contramão daquilo que você imaginava que eu fosse defender. Né? Como você vai falar de lei de Deus, de guardar a lei de Deus, se então você vai agora ler um texto que parece que vai dar uma esculachada na visão mais tradicional, mais antiquada, né? Mais conservadora no que se refere à questão do relacionamento do homem com a lei de Deus. Vamos buscar então na palavra de Deus esse sentido, essa coerência, para que a gente encontre então esses valores eternos que vão fazer a diferença na caminhada dos nossos dias. Tá? Então diz assim, Hebreus capítulo 8, verso 10 e 11. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei. E eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, meus amigos, há um desafio de que nós venhamos a entender o que tudo isso significa. Como pode a palavra de Deus dizer para nós que há uma promessa do Senhor de que nos últimos tempos o próprio Deus faria com que nós tivéssemos a sua lei, a sua vontade gravada no nosso coração, e ao mesmo tempo a palavra de Deus traz para nós o desafio de que a gente se relacione com esses mais de 600 mandamentos de uma maneira prática e coerente. O que é que Deus está querendo fazer com tudo isso, né? E é óbvio que nós só vamos alcançar essa plenitude dessa compreensão do que esse texto está trazendo para nós, se nós primeiro falarmos um pouco sobre o propósito da existência da lei de Deus, o que a lei de Deus tem a ambição de trazer para a humanidade, e depois a gente falar sobre a aplicação prática nesse versículo, sobre como que essa promessa pode se estender ou não para nós nos dias em que nós estamos vivendo, tá? Então primeiro vamos falar sobre a questão da lei de Deus. A lei de Deus, meus irmãos, ela manifesta de maneira muito explícita a questão da natureza da vontade de Deus. Pela lei de Deus, nós não conseguimos necessariamente nos tornarmos perfeitos, mas nós fazemos com que tudo aquilo que é imperfeito em nós seja comparado com esta ética do reino de Deus, com os valores do reino de Deus. E há nos nossos dias muitas pessoas que de maneira equivocada pressupõem que a ética do reino de Deus é mutável, que o Senhor abominava algumas coisas lá no Antigo Testamento e que agora no Novo Testamento Jesus, Deus, virou literalmente aquele cara do paz e amor que no final vai abrir a porteira e vai entrar todo mundo mesmo, porque Deus é amor e Deus não é nenhuma outra coisa. Esse tipo de pensamento é um pensamento equivocado, é um pensamento que, na verdade, estaria muito mais provando uma ideia da inexistência de Deus do que muito mais justificando algum tipo de coerência. Por quê? Porque se Deus, sendo todo-poderoso, sendo soberano, sendo eterno e, portanto, imutável, a sua vontade de ontem, de hoje, de amanhã permanece a mesma, então não faz sentido que esse Deus se curve perante a vontade da humanidade. Qual é a grande vontade da humanidade? A vontade da humanidade é o controle acerca de sua própria existência. Nós queremos viver do jeito que a gente quer viver, nós queremos caminhar do jeito que a gente quer caminhar, nós queremos ser literalmente aqueles que vivem para os prazeres, aqueles que vivem para o que te agrada, para o que te faz bem. A gente ferra com os outros e consegue até mesmo arrumar justificativas para argumentar que esse tipo de atitude nessa circunstância ainda foi legítima, e no final das contas, quando vem Deus como justo juiz para então agora nos medir com a sua régua, a régua dos seus valores, da sua vontade, da sua ética, nós queremos que essa régua se curve. Nós queremos que essa régua se dobre para que ela se molde aquilo que nós quisermos ser e não aquilo que o Senhor eterno, perfeito, imutável sempre desejou, planejou desde a eternidade para que fôssemos. Então isso é absolutamente incoerente. Isso é algo que faz com que, na verdade, então a lei não traga para a nossa jornada a proposta até de salvação, mas a clara consciência de inadequação. Quanto mais eu me relaciono com a lei de Deus, mais eu conheço a respeito da santidade de Deus, do zelo de Deus, mais eu sei a respeito de como esse Deus que é amor, ele também é um Deus que é zeloso por aquilo que é correto, e o correto é segundo a sua própria vontade. Muitas coisas que Deus considera como corretas nem sempre serão moralmente tão corretas para a sociedade em que a gente está vivendo. Quer ver um exemplo clássico? Você fala assim, a gente tratar um criminoso condenado com humanidade é correto? Aí a galera que tem uma visão, às vezes, política mais de esquerda vai achar que isso é muito correto. A galera que tem uma visão política mais de direita vai dizer que não, que a gente deveria ser mais duro com essa pessoa. Então tá vendo como, dependendo onde o nosso pé está, a gente vai tendo uma percepção um pouco diferente da aplicação do amor de Deus na prática? Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Absolutamente ninguém, nenhum ser humano sobre a face da Terra, nem mesmo um bebê que acaba de nascer neste momento, nenhum ser humano é digno de misericórdia se a gente for considerar toda a santidade de Deus. Se nós considerarmos a vontade de Deus, os valores do reino de Deus, o que Deus está dizendo que é correto, a verdade é que todos nós somos culpados. Todos, até as crianças, elas já nascem em pecado. É uma ilusão esse pensamento de que a salvação das crianças se dê pela questão da pureza delas. Essa pureza inexiste. A salvação das crianças se dá pelo fato de que o Senhor estende a sua misericórdia exatamente àqueles que não têm a capacidade de conscientemente renunciar aquilo que é a sua própria vontade em função da vontade do Senhor. Essas pessoas não possuem maturidade para isso. Mas nós, todos os demais, todos os que possuímos essa capacidade, nós somos amplamente merecedores do inferno. Nós merecemos ir para o inferno. E não importa quantas boas obras a gente faça, não importa quantas cestas básicas a gente venha distribuir, não importa o quanto a gente seja o pregador do evangelho, aquele que vai e fica falando de Jesus, e levando as pessoas para a igreja, e insistindo para as coisas acontecerem. Tudo isso pouco importa. Todas as nossas obras diante de Deus são nada. Elas não passam de lixo. É como se elas literalmente fedessem. Elas não são boas o suficiente para que Deus possa vir e carimbar a pessoa como: ah, este é merecedor, esse é um aprovado. Esse tipo de gente não existe. E a Bíblia é maravilhosa nesse sentido, porque quando a gente pega os heróis da fé, homens e mulheres que não sucumbiram diante da sua geração, às pressões, às situações que lhe foram impostas, mas pessoas que com toda coerência conseguiram viver segundo essa vontade do Senhor, esses homens e mulheres são todos pessoas que possuem manchas na sua biografia. E isso é tremendamente inspirador, porque se Deus foi capaz de fazer tantas coisas usando homens e mulheres tão finitos, tão limitados, tão incapacitados, tão pecadores, então há esperança para cada um de nós. Nós podemos compreender que o Senhor quer fazer é através da minha vida e da sua vida mesmo. Essa é a mensagem do Evangelho, e todo o restante é cosmética, todo o restante é mero detalhe. O Senhor está chamando os homens ao arrependimento para que conheçam a sua vontade, para que conheçam a lei de Deus e guardem essa lei no seu coração, para que então vivam agora segundo essa nova vocação que está em Cristo Jesus. Ora, mas então eu devo pegar os 600 mandamentos e eu tenho que colocá-los no meu coração? Gente, se nós estamos dizendo que o mandamento não é capaz de salvar, você tentar ser o Caxias, ser o xiita aí que vai ficar não apenas observando um monte de regras, mas ainda vai ficar enchendo o saco dos outros, dizendo o que pode fazer e o que não pode fazer. Tenha certeza que isso não apenas não salva você, como ainda faz com que você se torne pedra de tropeço para a jornada das outras pessoas. A verdade é que poucas pessoas estão precisando de orientações no sentido prático de o que você tem que fazer. A maioria das pessoas sabe o que tem que fazer, ou não quer saber o que tem que fazer. E esses são o grande desafio da nossa jornada, alcançarmos essas pessoas com a coerência que o Senhor agora coloca por seu Espírito no nosso coração. Mas será que nós compreendemos essa natureza de responsabilidade? Então, meus irmãos, guardar a lei de Deus significa compreender os preceitos do Senhor. Não é sobre como eu não cobiço algo do próximo, mas é sobre como eu compreendo a mente de Cristo, sobre como eu compreendo o porquê o Senhor deseja que eu viva de maneira grata, de maneira satisfeita com toda e qualquer situação que me é imposta. Porque você vai ver que, na verdade, as coisas que a gente é capaz de ter, elas possuem um valor muito relativo. Você pode estar cobiçando que seja a mulher do próximo, o carro do próximo, o dinheiro do próximo, qualquer coisa do próximo. E ao mesmo tempo que você tem uma postura imatura com relação a estas coisas, outra pessoa vai estar cobiçando as coisas que você já tem. Então está vendo que no final das contas, a nossa crise da cobiça também é uma crise da idolatria. Nós colocamos como algo que merece a nossa atenção, que merece o nosso esforço, que merece a nossa devoção, algo que é passageiro, algo que não é eterno, algo que não é de fato de Deus para nós. E que pobreza que fica a nossa vida, né, quando a gente se deixa então levar pela cobiça, se deixa levar por esses valores relativos como se eles fossem absolutos. Então, meus irmãos, não adianta apenas eu dizer para você, não cobice, como a lei de Deus traz para nós. Quando o Senhor traz para nós no seu mandamento a ideia do não cobiçarás, e não é só a mulher do próximo, não, viu? A lei de Deus se estende a todas as coisas que tem, que você pode ver, observar na vida do próximo, tá? Mas então a lei de Deus, quando traz isso para nós, quer fazer não com que a gente fique focando naquilo que eu não devo fazer, mas que seja despertado então agora em nós, que verdadeiramente somos pessoas incapazes, que verdadeiramente somos pessoas que não vão dar conta, mas quando nos apresentamos em humildade, reconhecendo que nós merecemos ser humilhados pela nossa falta de postura, pela nossa falta de capacidade, então o Senhor, por sua graça, por seu Espírito, opera em nós de maneira sobrenatural a criação de um novo ser. Nós nascemos de novo e agora nós podemos viver de uma maneira graciosa. O Senhor está dizendo que nós daremos certo porque Cristo Jesus deu a sua vida para que isso acontecesse. Que coisa maravilhosa é essa, meus irmãos? Então eu não preciso mais olhar o mandamento do não cobice como uma regra, que se eu quebrar a regra, então agora eu vou ter que fazer como no Antigo Testamento, em Hebreus ali do capítulo 8 ao capítulo 12, é exatamente isso que o texto foca. Diz assim, aquele povo construiu uma tenda e depois tinha todos aqueles objetos e depois construíram um templo e depois tinha o altar e tinha o jeito de chegar no altar e o tipo de oferta que você traz para o altar e o que mais que você tem que fazer, a roupa que você tem que vestir e tudo isso para quê? Para tentar encontrar em Deus algum tipo de perdão para as mazelas existenciais da nossa caminhada. E tudo isso era tão ruim, era tão passageiro, era tão sombra daquilo que é a real vontade de Deus para nós, que teve que Cristo, Deus teve que vir na forma de Jesus, o Cristo, para vir e oferecer-se como sacrifício de uma vez por todas em favor de todos nós, para que a gente ficasse desobrigado da observância daquele mandamento, agora pela consciência do que o Senhor realmente deseja. Então a questão é a seguinte, nós não estamos aqui para ficar ditando regras uns para os outros, dizendo faça isso, não faça aquilo, como se essas coisas fossem poderosas para transformar a existência de alguém. Nós estamos aqui, meus irmãos, através da ministração da palavra do Senhor, para que você aprenda, se relacionando com a palavra de Deus, a conhecer a sua vontade, e então você guarde essa vontade do Senhor no seu coração, isso irá gerar na sua mente uma transformação de entendimento. Nós teremos a mente de Cristo, e tendo a mente de Cristo, nós nos relacionamos com toda e qualquer situação, não mais a partir das regras, porque as regras são para os servos e para os filhos imaturos. Aqueles que já alcançaram a maturidade não carecem mais desse tipo de ordenança para que consiga viver segundo a vontade do seu Pai. Qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que nós sejamos como Jesus, o Filho responsável. Jesus olha todo esse problema que é a humanidade, que somos nós, e Jesus literalmente vira para o Pai e diz assim, eles são problema meu, se há algum pecado na vida destes que o Senhor me deu, que o Senhor cobre de mim. Agora nós, na nossa caminhada, infelizmente, muitas vezes até temos apreço pelos mandamentos, porque a gente está achando que isso aqui é um joguinho de coisas que eu fiz de bom e coisas que eu fiz de ruim e que no final Deus vai colocar numa balança para ver se somos merecedores ou não da salvação. E não é assim que funciona. Nós precisamos encontrar esta maturidade que faz com que a vontade de Deus que está na sua lei, sendo guardada, conhecida, guardada no nosso coração, ela possa então gerar vida em nós, transformar o nosso entendimento, fazer com que nós venhamos a viver como as novas criaturas que Cristo está dizendo que nós somos. Então, na prática, o que acontece? acontece aquilo que é a promessa do texto de Hebreus que a gente leu aqui. Nós chegaremos a esta promessa que foi dada ali ao Israel, e a gente tem que entender que esse Israel é mais do que apenas a nação de Israel. É todo o povo de Deus. É a promessa atemporal do Senhor para o seu povo, porque a própria palavra diz que o verdadeiro israelita não é aquele que é da carne, mas é aquele que é da consciência e do espírito. Então, meus irmãos, o povo de Deus deve caminhar no sentido de buscar esta promessa, a promessa de que nós sejamos plenos no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento uns com os outros, no nosso relacionamento com a palavra do Senhor, com a sua vontade, com a sua lei, de modo que o Senhor virá e gravará isso no nosso coração. Isso estando gravado no nosso coração, meu irmão, todos os seus problemas se acabam. Todos os seus problemas ficam desse tamanhozinho aqui. Afinal, qual é o problema que você está sofrendo? Qual é a grande crise? Quando eu começo a conversar com as pessoas pela internet, eu acho incrível como os problemas são praticamente sempre da mesma natureza. Nós temos problemas de natureza relacional e fica parecendo que as pessoas na escritura não tinham problemas relacionais. Se você olhar o evangelho de uma maneira mais atenta, você vai perceber no final das contas que até Jesus sofreu pressões da sua família. Os seus irmãos zombavam do seu ministério porque não acreditavam naquilo que ele estava fazendo. Só depois da ressurreição é que então aqueles homens e mulheres se tornam crentes de verdade. Então, qual é a nossa reclamação? Qual é a nossa desculpa? Ah, mas eu tenho uma pessoa que pega no meu pé. Beleza? Nós podemos citar também N personagens bíblicos que sofreram na mão dos seus cônjuges, ou sofreram com seus filhos, ou sofreram pressões políticas, ou sofreram pressões econômicas, ou foram injustamente jogados em cadeias. Quantas circunstâncias a gente tem na escritura aí que podem servir como exemplo para nós de homens e mulheres que, apesar de toda e qualquer situação desfavorável, ainda assim conseguiram, aos trancos e barrancos, reconhecendo seu pecado quando necessário, indo lá e confessando, tendo que dar uns passos para trás de vez em quando, mas indo lá e consertando e caminhando na direção daquilo que está proposto pelo Evangelho. E alguns, no Antigo Testamento, você olha a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, também é um adúltero, também é um homicida, também é uma pessoa que muitas vezes acaba enfiando os pés pelas mãos, até com boas intenções. Este homem é chamado de o homem segundo o coração de Deus, não pelos seus acertos, muito menos pela sua capacidade de observar a lei e de viver a lei. Mas ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus, porque ele compreende que a lei de Deus precisa ser gravada no seu coração. Então, Davi incessantemente se apresenta diante de Deus com estas palavras. Nos Salmos a gente vê isso, como ele diz que ele quer que a lei de Deus entre no seu coração, que a lei de Deus entre na sua vida, que a lei de Deus marque o seu corpo, marque a sua existência, transforme o seu entendimento. Então este homem, apesar dele mesmo, ele consegue ter uma postura de misericórdia para com os outros, ele consegue ter uma postura de arrependimento para com as suas próprias crises existenciais, e no final das contas ele vive de uma maneira que glorifica o Pai, que glorifica a Deus. Então, meu irmão, faça agora as contas da sua existência. Faça agora as contas da natureza do seu compromisso com o Senhor e pense se você tem sido alguém que tem se relacionado com a vontade de Deus nessa perspectiva de tentar entender o que, que o Senhor quer e não simplesmente obedecer como um servo faria ou como um filho imaturo faria. Gente, a própria palavra de Deus diz que os filhos, né, quando eles ainda são muito novos e estão sob a tutela de alguém, eles em nada são diferentes dos servos, porque eles precisam de alguém que fique dando ordens o tempo todo. Faça isso, faça aquilo, vá ali, vai não sei na onde, não faça isso, não faça aquilo. O que é mais triste a gente pensar é que, infelizmente, a espiritualidade dos nossos dias ainda é baseada no faça isso, não faça aquilo. Ao invés de nós trabalharmos como igreja para nos estimularmos de maneira muito, muito dura mesmo, se necessário, para que a gente possa se tornar gente madura e responsável. Gente que não apenas se relaciona com o que pode e o que não pode, mas gente que busca incessantemente conhecer a lei de Deus, a vontade de Deus, para que o Espírito Santo, a partir disso, transforme o seu entendimento e faça de você um homem e mulher que, ao andar na rua, seja como se Deus fosse visto nas ruas, ao se relacionar com as pessoas, como se Deus estivesse se relacionando ali. Nós, meus irmãos, infelizmente, ainda vivemos nessa lógica infantilizada da terceirização. Nós queremos a visita do pastor tal na nossa casa, porque se ele for lá falar com as pessoas da minha casa, aí as coisas vão acontecer. Nós queremos a oração do fulano, porque a oração do fulano, eu já vi ele orar por não sei quem, e aí quando ele orou, as coisas aconteceram, né? Eu quero a profecia do Beltrano, porque o Beltrano adivinhou isso, adivinhou aquilo, e no final das contas, a gente acredita que essa adivinhação desse cara vai resolver algum problema da nossa vida. Gente, vamos olhar para a situação que a própria igreja está vivendo nos nossos dias. Vamos olhar para essa crise da quarentena, onde nós estamos todo mundo preso dentro de casa. Pare para pensar comigo. Cadê os profetas do Senhor aí? Esses caras que tiram coelhos da cartola para falar o que ia acontecer há um mês atrás. Cadê? Eu estava até brincando, fazendo uma live no Instagram esses dias agora, dizendo que o único cara que eu vi falar mais ou menos um bagulho, e óbvio, tem que forçar demais o contexto, porque não tem nada a ver, viu, irmãos? O único cara que falou da China foi o Cabo Daciolo nas eleições, que para nós é motivo de piada, né? Porque aquele cara é mais doido que o Batman, né? Agora, cadê então os profetas do Senhor, os pregadores do Senhor, que vieram e predisseram todas as coisas que iam acontecer? Tá vendo como o nosso coração é muito mais um coração de fazer isso ou de fazer aquilo do que propriamente um coração de reconhecer nas situações em que nós podemos estar aí nos relacionando com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, de uma maneira tão superficial, mas tão superficial, que no final das contas nós não temos tido a mente de Cristo, nós não temos buscado essa transformação de entendimento para que a gente conheça a vontade do Senhor. Meus irmãos, que crise nós estamos vivendo nas igrejas e viveremos nos próximos meses. Muitas igrejas boas irão fechar, escuta o que eu estou te falando, muitas igrejas boas irão fechar porque o investimento em estrutura que foi feito não é necessariamente sustentável quando a gente está numa situação de epidemia, né? Como a gente está agora. Pensa nesse negócio. Então, tudo que a gente gastou com prédio, com som, com iluminação, tudo que a gente gastou com multimídia, fazendo uma par de coisa, montando ministérios grandes, maravilhosos, cheios de coisas extraordinárias, se mostraram inúteis para os dias em que nós estamos vivendo. Nós fizemos alguma coisa errada? Eu não acredito nesse sentido. Eu acredito que toda vez que você vai fazer qualquer coisa para Deus, você deve fazer o melhor que você puder. Quer ver uma coisa legal? Muita gente está elogiando a transmissão que a gente está fazendo aqui. Muita gente dizendo assim, nossa, Ari, esse fundo preto ficou legal. Quem está vendo no Instagram ainda está vendo mais ou menos. Quem está vendo no YouTube está vendo um negócio em alto padrão. Aparece o que a gente está falando aqui do lado, né? Minha mão passa atrás. O negócio aqui é mais sofisticado. Apareceu a letra das músicas durante o louvor, né? É isso? Nós estamos fazendo para Deus? Então nós vamos fazer um esforço de fazer o melhor. Mas o quanto que às vezes os nossos esforços ultrapassaram o que poderia ser feito como melhor na simplicidade e no final das contas a gente terminou por colocar a nossa confiança na nossa própria capacidade de empreender. Então muitas igrejas vão fechar. Muitas igrejas, às vezes, onde tem pessoas que amam Jesus, que estão pregando o evangelho, vão fechar porque os processos não são necessariamente sustentáveis para a situação que nós estamos enfrentando. Então isso é algo da realidade. O que nós precisamos fazer? Ah, vamos montar uma estratégia, vamos montar um novo plano, vamos mudar a forma de trabalhar. Meus irmãos, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer é a gente reconhecer a nossa miséria existencial. Nós deveríamos nos colocar diante de Deus dizendo, Senhor, a sua lei, talvez a gente não tenha observado ela o quanto a gente deveria. Porque o nosso coração pode ter se distanciado daquilo que era a vontade do Senhor para a sua igreja, para o seu povo. E exatamente por conta disso, agora nós estamos em crise com relação ao que é ser igreja. Meus irmãos, para mim é um privilégio trabalhar online. A gente já faz trabalho online há tanto tempo, né? Então não mudou muita coisa. É muito bom ver os irmãos? Mas nem todas as pessoas que congregam com a gente todas as semanas estão em paz por estarem impedidas de olhar na cara, da gente poder abraçar uns aos outros, da gente poder ter afetos mais próximos. Então, que grande crise nós deveríamos, como povo de Deus, nos colocarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, nós reconhecemos que nós nos tornamos talvez profetas cegos, profetas surdos que em algumas situações já não ouviram a vontade do Senhor como deveriam ouvir. E exatamente por conta disso, nós vamos agora pagar um alto preço, nós vamos sofrer na nossa carne, na nossa existência, nós vamos fazer a igreja do Senhor sofrer, embora a igreja do Senhor está sempre bem, porque é o Senhor que a sustenta. Nós faremos esses processos acontecerem de uma maneira pior do que poderia, simplesmente porque nós nos tornamos insensíveis. É disso que se trata, meu irmão, você se relacionar apenas com o pode e com o que não pode. É isso que se trata, a pessoa acreditar que a vontade de Deus para ela é que ela faça parte de uma comunidade física, num lugar onde ela vai ter o nome dela no envelope, uma carteirinha de membro, ela vai ter alguém que lembre do aniversário dela, ela vai ter, sei lá, ela vai ter um telefone para ela poder ligar caso ela tenha algum problema, né? Todas essas coisas, embora elas façam parte daquilo que nós somos e fazemos como igreja, elas não estão erradas. Elas são apenas ainda a sombra daquilo que é o real interesse de Deus para a nossa caminhada. Então, meus irmãos, que a gente possa nos sensibilizar para isso que é o desejo de Deus. E o desejo de Deus é extremamente simples. O desejo de Deus é que a sua lei seja guardada no nosso coração para que nós conheçamos esta ética do reino de Deus. Nós conheçamos essa vontade de Deus. Não é sobre o que pode e o que não pode fazer. É tentar entender o porquê o Senhor está dizendo que isso é santidade e isso não é. Que isso é certo e aquilo não é. Aí nós começamos a nos tornar como Jesus. Pessoas que podem não apenas agora caminhar de uma forma digna, porque o Senhor já nos concedeu essa possibilidade pelo seu Filho Jesus, mas mais do que isso, nos tornarmos responsáveis pelas pessoas que o Senhor tem nos dado. Aí, meu irmão, a igreja começa a fazer sentido. Aí, se a gente ainda tiver impedido de reunir em prédio, ainda que a gente tenha que devolver o prédio lá pro a imobiliária, pro dono, e nunca mais a gente possa se reunir presencialmente, nós estaremos em paz, porque nós seremos a igreja que compreende qual é a vontade do Senhor. A lei de Deus ocupa lugar no nosso coração e a gente não fica apenas no pode e não pode, mas nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus para aquilo que nós devemos, para aquilo que é o nosso dever, para aquilo que nós existimos. Gente, o cristão, infelizmente, nos nossos dias, toda vez que fala de salvação, ele quer dar um testemunho a respeito do que ele foi salvo. Já viu esse negócio? É a coisa mais engraçada. E eu confesso para vocês que uma das coisas mais estranhas desde que eu cheguei na igreja é que eu entrei para grupo de evangelismo, junto com o Rafa, com o Gustavo, com a galera que estava com a gente no começo, né? E toda vez que ia chamar alguém para dar um testemunho nos grupos que a gente fazia de evangelismo nas ruas, nas escolas, sempre se trazia o cara do testemunho extraordinário. Então tinha que vir um cara que falava: não, eu era um bêbado, vivia drogado, agora eu encontrei Jesus, na casa do Senhor não existe Satanás. Essas conversas. Sempre era legal o cara com o testemunho extraordinário. E é muito engraçado porque os nossos testemunhos, em geral, né, eu e meus amigos, são testemunhos de coisas maravilhosas, de curas na nossa família, de milagres que Deus operou aqui e ali. Mas, no geral, nós somos ex pouca coisa. Olha o que eu estou dizendo, nós somos ex muita coisa, porque todo e qualquer pecado serve para mandar o homem para o inferno, é isso que nós merecemos, mas nós somos ex pouca coisa quando a gente começa a olhar apenas entre essa ótica do pode e do não pode. Agora, o que acabou fazendo toda a diferença na nossa caminhada? O que acabou fazendo assim com que a nossa jornada se tornasse uma jornada constante, uma jornada que vai para frente? Às vezes vai se arrastando, às vezes vai caminhando centímetros, mas para frente, sempre na busca daquilo que nos foi proposto como alvo. O que trouxe essa possibilidade? Essa consciência de dever. A gente entender que nós não fomos salvos de, nós fomos salvos para. O Senhor nos chamou para. O Senhor nos chamou para que o nome dele fosse glorificado na nossa vida, para que a nossa família fosse abençoada através daquilo que o Senhor nos abençoa. O Senhor nos chamou para que as pessoas o conheçam, para que as pessoas recebam a mensagem, a graça que nós temos recebido. Isso aí, meu irmão, é completamente diferente. Isso é verdadeiramente, no tempo em que nós estamos vivendo, guardar a lei de Deus. É a lei de Deus gravada nos nossos corações. Quando nós permitimos que o Espírito Santo nos traga agora essa nova consciência, meu irmão, a gente não precisa ficar mais ditando regras uns para os outros, como o texto de Hebreus aqui disse, dizendo não faça isso, não faça aquilo. Nós não precisaremos ensinar uns aos outros a respeito do como conhecer o Senhor. Mas muito pelo contrário, nós conseguiremos nessa nossa caminhada inspirar as pessoas a buscarem mais de Deus, porque elas verão em nós coerência, elas verão em nós marcas do próprio Deus. Elas verão o Evangelho antes da explicação chegar até elas. Então, meu irmão, que a gente possa compreender que guardar a lei de Deus é se relacionar com a sua palavra e clamar, orar, buscar na comunhão, na interação com os irmãos, nos debates, em tudo isso que a gente vive, para que esta lei de Deus possa ser um instrumento onde o Espírito Santo vai trabalhar na nossa existência, para que haja em nós essa transformação de entendimento, para que no final das contas tenhamos a mente de Cristo. Gente, quem tem a mente de Cristo já não tem mais problemas. Nós poderemos viver em meio ao caos sem dificuldade nenhuma. Ah, mas nós vamos passar fome. Então nós vamos passar fome juntos. Então nós vamos passar fome repartindo o pouco que a gente puder ter. Mas nós vamos assumir essa vocação, porque os problemas do mundo são nossos problemas. Nós não somos aqueles que estão aqui para achar um culpado. Nós somos aqueles que estão aqui para ser a solução no meio da sociedade, no meio do tempo em que a gente está vivendo. Se a igreja tivesse talvez compreendido isso de uma maneira mais prática, e eu não estou denunciando o pecado do que as igrejas não fizeram. Meu irmão, nós somos a igreja. Esse pecado é nosso. Essa insensibilidade para aquilo que nós deveríamos ser, aquilo que nós deveríamos fazer e não fizemos, e não somos. Essa insensibilidade é o nosso pecado. E esse talvez seja o momento de nós nos colocarmos diante do Senhor, reconhecendo a nossa miséria existencial e clamando para que o Senhor grave a sua lei no nosso coração. Isso dê fruto, que transforme o nosso entendimento e faça com que a igreja do Senhor seja relevante para os dias que nós iremos viver daqui para frente. Mesmo que sejam dias difíceis, mesmo que sejam dias ainda onde a gente vai ter que ficar recluso, não sabemos. Mas independente de qualquer situação, que o Senhor seja glorificado através desta compreensão que o Espírito Santo quer dar para cada um de nós. Então, meu irmão, se você compreende que você é devedor, nesse sentido, você não é bom o suficiente, Deus fez mais por você do que você merecia, você não foi capaz de se preparar, de preparar a sua família, de preparar as pessoas sob seu cuidado para um momento de tanta dificuldade como a gente está enfrentando, não tem problema. Todos nós estamos nessa situação. Nós estávamos até duas semanas atrás orando por coisas que hoje são absolutamente supérfluas. Tá tudo certo. O Senhor não atendeu as nossas orações porque nem na agenda do Senhor essas coisas não eram prioridade. Talvez se o Senhor tivesse permitido que você entrasse naquele financiamento que você estava querendo agora para trocar de carro, para fazer não sei o que lá, a sua situação ia piorar ao invés de melhorar. Então tá vendo? Nós não conhecemos esses desígnios do Senhor. E talvez a gente não está buscando esses desígnios com todo o nosso esforço para que nós possamos ter a mente de Cristo, seja o nosso grande pecado. Se você reconhece que você também tem caminhado muitas vezes sem essa clareza de compreensão acerca da vontade do Senhor, que nós possamos nos apresentar perante Deus nesse momento em oração, pedindo perdão pelo nosso pecado, pedindo perdão pela igreja do Senhor, e que a gente assuma uma posição de um pouquinho mais de protagonismo daqui para frente, para que o nome do Senhor seja glorificado através de tudo aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nós como igreja do Senhor, nós não queremos terceirizar a responsabilidade. Nós não queremos falar a respeito do que os outros fazem ou não fazem, aquilo que deixam de fazer. Nós queremos falar a respeito de nós. Senhor, nós muitas vezes temos sido insensíveis para com a vontade do Senhor. É como se a sua lei fosse comum nos nossos lábios, mas não no nosso coração. Porque nós não temos percebido tudo aquilo que o Senhor deseja para a sua igreja no tempo em que a gente está vivendo. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa o meu pecado. Perdoa, Senhor, porque eu como pastor talvez tenha conduzido o povo que o Senhor me deu debaixo assim, de responsabilidade, de uma maneira muito aquém daquilo que o Senhor deseja ou daquilo que será necessário nos tempos em que a gente vai passar. perdoa o meu pecado, Senhor. Que o Senhor possa, perdoando os nossos pecados, fazer com que nós venhamos viver de maneira digna da vocação que nós recebemos, de maneira coerente daqui para frente, para que o teu nome seja glorificado em toda e qualquer situação. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos. Amém.
Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.